Boa noite, deputado advogado Jorge Weckert. Prazer muito grande recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Domingo à noite, o senhor aqui conosco. Obrigado pela presença.
Prazer imenso por esse convívio. E hoje, especialmente, com o meu amigo deputado Carrion, de longas campanhas e de longas caminhadas, e no desejo de participar e na tentativa de ajudar, Milton. Quando eu vejo o enfoque do teu programa, eu tenho consciência, a omissão não é o melhor caminho para os brasileiros.
Obrigado. Deputado Raul Carrion, presidente do PCdoB, no Rio Grande do Sul, deputado estadual, atuante, um homem sempre voltado, muito voltado e preocupado com as causas sociais. Seja bem-vindo, um prazer muito grande também recebê-lo.
Prazer é meu de estar no teu programa, um programa que está sempre bombando aí, até pelo teu espírito polêmico, contestador, parece um jovem adolescente contestando todos os problemas do mundo, e está correto, é isso que nos
55,
faz.
55, né? Quase final de carreira, porta de ML, mas vou lembrando.
O que importa é a cabeça, né? É. Tem jovens que já envelheceram na vida e tem pessoas que já passaram dos 30, como nós aqui, e que continuam jovens de pensamento. Satisfação também reencontrar o Jorge Weck, companheiro também de belas peleias por aí, nosso período da luta pela redemocratização do país, pela soberania nacional, sempre uma satisfação. E quero aproveitar essa introdução para fazer uma... parabenizar todos os jornalistas do nosso Brasil pela aprovação no Senado, por grande maioria, agora falta só a votação na Câmara dos Deputados, da volta à necessidade do diploma do jornalista para o exercício, sem prejuízo daqueles que, por uma longa atuação, tem também o reconhecimento, né, por uma atuação anterior e tal. Mas a qualificação, porque eu não posso concordar com o Gilmar Mendes, que disse que assim como o cozinheiro não precisa de diploma para trabalhar,
é
que o jornalista não precisa. Como se o jornalista
do Gilmar Mendes
não precisasse uma qualificação.
Mas
não.
É melhor ouvir isso do que ser surdo.
Pois é. Então, eu só posso parabenizar, porque eu acho que a exigência do diploma é o reconhecimento da importância da função do jornalista, né, da sua qualificação, que nos dias de hoje se torna cada vez mais.
Sabe que é um debate muito interessante. Eu tenho vários colegas, né, que são contra, um deles, inclusive, que eu tenho como um grande ícone na mídia, né, trabalhei junto com ele há muitos anos atrás, o Boris Casoy, por exemplo. O Boris tem muita gente que é contra.
Perfeito.
E muitos são contra a exclusividade.
Sim.
Aí é um outro ângulo que depois a conversa virá. Agora, a exigência para a formação profissional, e as empresas acabarão procurando os que têm a melhor formação profissional, e aí o diploma vai ter influência decisiva.
Claro. É importante. A academia vai ensinar muita coisa.
Ter uma ideia,
né? Preparar. Academia prepara.
A situação que existia levou que o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, abriu vaga para jornalistas com formação de ensino médio. Quer dizer, foi de certa forma uma maneira de baratear mais a mão de obra do jornalista. Claro que existem pessoas que tiveram uma trajetória e elas foram reconhecidas na lei anterior, e esta aqui reconheceu, inclusive, aqueles que nesse período aqui tiveram o recebimento da carteira. Quer dizer, buscou um avanço daqui para...
Aí esses aí vão continuar?
É, infelizmente.
Aí é brabo, né?
Infelizmente, pelo
que o cara foi ontem lá, que estava com uma liminar, enfim.
Agora, por exemplo, esse concurso aqui, o objetivo é tentar suspendê-lo, né? Esse aqui ainda não houve o concurso. Mas mostrando o rebaixamento, né? Quer dizer, a busca de uma mão de obra barata. Tem um lobby muito grande de algumas grandes empresas, né? Mas felizmente o bom senso.
Mas eu acho que não passa na Câmara. Lamentavelmente, eu acho que a Câmara não vai os veículos de comunicação.
O pensamento é que foi quase unanimidade.
Passou porque os principais veículos de comunicação não se aperceberam e não entraram em campo.
Não, eu tenho informação. A discussão está antiga aí, foi adiada diversas
vezes.
Segue a luta, né?
É que, lamentavelmente, agora é a reta final. E a informação que eu tenho é que os veículos de comunicação vão entrar em campo para, principalmente, Folha de São Paulo, Folha de São Paulo defende.
Folha de São Paulo e Estadão, né?
Estadão, Folha de São Paulo.
São Paulo,
enfim,
fez já editoriais.
Eles vão entrar em campo. Vão inibir os deputados, né? Sabe como é que é? Os deputados vão...
Eu acho que não. Eu acho que haverá resistência do nosso Congresso, porque é uma coisa, né, sem sentido, quer dizer, rebaixar a profissão, desconsiderar o valor dela, da preparação para ela. E tal, pelo menos odiadamente.
Toda profissão tem que ter, né? Uma formação, né?
Exato.
E garante a qualidade.
Claro.
10h36. Eu queria, nossa pauta, assim, abriu a semana, né, com uma pauta mais ou menos positiva, porque tem muita gente já que está... Começou ontem, né? Eu tenho entrevistado quase todos os dias gente do Mensalão. Na sexta-feira mesmo, fiz uma bela entrevista com o doutor Barbosinha, que vai à tribuna...
Amanhã.
Amanhã, às 14h.
É.
Às 14h, o doutor Barbosinha vai com tudo contra o que ele chama de chefe que não foi colocado, não foi denunciado, que é o ex-presidente Lula. Bom... Mas eu quero falar sobre uma questão com os senhores que eu acho que é importante para dividir com os nossos ouvintes, que é as palavras da presidente Dilma, desatar o nó Brasil, desatar o nó Brasil. Cronograma de providências que o governo vai adotar nas próximas horas, na próxima semana, porque esgotou-se o modelo de concessão de crédito barato, subsidiado pelos impostos dos brasileiros que trabalham e secundado por intervenções estatais para segurar o preço dos combustíveis, controlar artificialmente a inflação, e o governo vai privatizar estradas, ferrovias, portos, aeroportos e cortar impostos que hoje fazem do Brasil o país das distorções. O Brasil produz a energia mais barata do planeta e a fornece pelo preço mais alto na outra ponta. As empresas pagam salários baixos em comparação com as de nações mais desenvolvidas, mas têm a folha de pagamento mais cara. Na verdade, Dr. Weckert e Dr. Carrion, o governo não gosta da palavra privatização, né? Ela foi demonizada pelo ex-presidente Lula. Fala, portanto, em concessões à iniciativa privada. As empresas privadas e aí, enfim, essas concessões. Olha, eu falava com um amigo meu hoje de tarde, ele dizia: Milton, qual é a diferença de nádegas para glúteo e bunda? Qual é a diferença da teta para o seio para a mamica? Pode ir concessões e privatizações, e é quem me disse isso, um homem com 3 formações acadêmicas, né?
Mas o bom de tudo isso, Milton, é que a presidente Dilma caiu na realidade. Não dá para fazer política econômica apenas protegendo a indústria automobilística. O Brasil é muito maior do que a indústria automobilística. Segundo, esse oba-oba da sua base que quer gastar, gastar e gastar. Então, o governo tem consciência da gravidade, tem informações. Alguns setores da oposição ou setores que não têm compromissos políticos já vem alertando a presidente há bastante tempo. O modelo exauriu-se. E não adianta estar governando o país para ter um resultado eleitoral. É preciso governar o país para a solução de seus problemas, ao menos enfrentá-los. Quando eu vi essa notícia hoje, fiquei muito satisfeito porque ela demonstra de que a presidente está sensível e bem informada. Resta saber se os interesses da sua base política vão permitir que ela avance nesse setor.
Contra a privatização, PT, a ala do PT fortíssima, a presidente Dilma vai enfrentar grandes dificuldades, né? Hein, deputado Carrion?
Bem, em primeiro lugar, eu acho que a presidenta está buscando enfrentar, como tu dizes, com muita seriedade os problemas, que são problemas no Brasil muito menores do que os problemas do mundo, é bom dizer. Se nós tivéssemos seguido o caminho de Fernando Henrique Cardoso nesse Brasil, o Brasil tinha naufragado nessa crise. Primeiro,
não seja,
primeiro
não
tinha,
seja.
Na minha opinião, não, primeiro não tinha atrelado a Alca. A Alca seria subordinação total ao Império do Norte.
Tudo bem, a política econômica...
Segundo, era uma abertura. Agora, evidentemente que a crise internacional repercute no Brasil, ela procura enfrentar. Agora, o que, que eu vejo a grande mudança que... Uma das questões chaves que precisa ser enfrentada. Algumas medidas que foram tomadas anteriormente, que foram importantes, mas tinham limites, foi, digamos, viabilizar o crescimento... e desonerar o consumo, melhor dito, certo? Então tira o IPI aqui, tira o IPI ali, baixa o imposto aqui, desonera os tributos acolá. Agora, a capacidade de enfrentar a crise só com a desoneração do consumo tem limites.
Claro.
E esses limites estão sendo atingidos. Onde é que nós do PCdoB entendemos e temos trabalhado essa ideia que tem que se trabalhar? A desoneração no investimento. O Brasil, para absorver... o desemprego existente, principalmente os milhões que entram a cada ano no mercado de trabalho, é preciso ter uma taxa de investimento de em torno de 25%. Para ter uma ideia, a China tem uma taxa de investimento de 40%
do seu PIB. Né?
Outro modelo. Socialista, mas um socialismo moderno. Bem, o que que acontece então? Nós estamos com uma taxa de investimento não de 25%, 17%, 18%. Então, se não houver investimento, né, não há possibilidade de dinamizar a economia. Eu acho que o governo começa a se voltar para a desoneração do investimento. O Brasil é um dos poucos países no mundo que onera o investimento. Quer dizer, o investimento é um criador de riqueza, criador de emprego, etc. Então, isso eu acho que é um passo importante. Com relação à privatização e concessão, eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, a Vale do Rio Doce foi privatizada. Foi vendida por 3 bilhões de dólares de moedas podres, né? E sabe quanto ela vale no mercado? 200 e tantos bilhões.
Foi a maior negociada, né? Da história.
A maior negociada. Foi.
Aquilo é vergonha.
Uma vergonha.
Escândalo, né?
Não, mas não é só a rede Vale ferroviária. Mas então, isso é privatização. A rede ferroviária federal, para teres uma ideia, tinha seus problemas, é evidente, mas são em torno de 30, tinha 27 mil quilômetros de ferrovias. Tinha um equipamento que são trens, que são vagões, etc. Sabe por quanto ela foi privatizada? Né? Por em torno de 3 a 4 bilhões de reais. Para tu fazeres 1.000 quilômetros de ferrovia, são 2 bi, multiplica 27 bilhões, né? 27 mil quilômetros por 2 bilhões, vale 54, entende? Então, existe privatização, existe concessão, pode haver uma concessão que tem o caráter de uma entrega, né? Na verdade, a ferrovia é uma concessão por 30 anos, renováveis por mais 30, né? Quando terminar a concessão... O equipamento já não existe mais.
Não, um modelo também exige participação do governo. O governo não pode continuar gastando o que está gastando. E o governo tem que enfrentar o problema grave do momento da economia brasileira, que é a corrupção. Os custos do governo são elevadíssimos. E a corrupção destrói qualquer coisa. Pois agora, tu sabe muito bem que as emendas parlamentares são um câncer.
É uma vergonha.
Um câncer para o país.
É uma questão que vem historicamente,
mas historicamente,
eu acho que deve ser superado.
Nesse governo também está se agravando. Né? Então, as medidas que a presidente quer tomar, que algumas podem ser implementadas, inclusive com teorias econômicas que vocês estão debatendo, elas têm que vir acompanhadas com uma forte concentração de deixa para lá da sua base política. A sua base política é cara, onerosa e impune. Isto aí...
Parte da base, né? Porque tem uma parte da base que está no governo por convicção. Agora, como precisa fazer maioria... Eu tenho, evidentemente, o convencimento que PSB, PCdoB, PT estão por convicção.
Não, que convicção? Mas tem cargos lá.
Vem cá. Mas se tu tá num governo, tu não vai participar da gestão?
Distribuindo cargos, distribuindo dinheiro.
Não, é um equívoco.
Não é equívoco,
veja bem, Milton. Quem está no governo tem que participar do governo.
Sim, mas como
que é o cargo de confiança?
Governo?
É isso.
Convicção,
pra contribuir.
Convicção é estar do lado do governo e não ocupar cargo.
E aí não
participa.
participo.
Não, mas aí
claro,
não participa do governo.
Aí eu quero ver.
Deixa para quem? Deixa para a oposição
participar. Mas quem
participar?
É que faz isso?
Deixa para a oposição.
Não, quem faz isso?
Não,
ninguém.
Um governo é feito pelos homens. Mas deixa eu só concluir uma ideia e passo a palavra. Agora, essa questão do onde é que é o furo da bala, o gasto maior do governo? É o gasto com juros da dívida. Mais de 50%. Por que a imprensa não trata disso? Entendeu? Tu sabe quanto?
Juro de qual?
Juro e pagamento da dívida pública do Brasil.
Sim.
Sabe quanto é isso aí?
Sim.
É 47% do orçamento.
E quanto é que cresceu nos últimos anos?
Muito menos que no período do Fernando, mas continua crescendo.
Mas deputado...
Então tem que enfrentar.
Um pouquinho.
Eu acho que outro ponto importante, a Dilma está enfrentando os juros.
E os juros é
baixar
porque
os juros.
O governo gasta demais. Olha aqui, ó, o custo anual.
O governo gasta esta demais. Dívida, falta uma auditoria sobre ela.
Qual
esta dívida?
Qual?
A dívida do, mas do governo federal.
O presidente Lula ia fazer auditoria.
Não houve. Isso aqui é um problema.
Recuou.
Eu gostaria, de ter essa discussão para isso.
É.
Vamos discutir essa dívida pública aqui, esses juros, o acumulado que existe aí, o juros sobre juros, essa dívida é
impagável. Eu tive expectativa que o presidente Lula, nos seus 8 anos,
mais
ia fazer
importante
isso.
do que corrupção, muito mais importante que tudo mais.
Não, eles estão alinhados, Carrião. Eles estão alinhados.
Então,
acho
que também
corrupção, não.
Tudo fazem parte do
mesmo
cesto. A massa financeira disso aqui é maior, nesse sentido.
Pode ser,
mas é o mesmo cesto. Mas tudo tem que ser enfrentado, eu concordo.
Nós somos o país que tem o quarto, nós conseguimos o seguinte, conquistar uma medalha fantástica. É o quarto país com maior volume de dinheiro nos paraísos fiscais. E aí não me venham dizer que é dinheiro público. Não, tem dinheiro público? Tem. Mas tem muito empresário.
É evasão privada.
Tem muita gente botando dinheiro lá fora. Muitas empresas.
É o quarto país do mundo com mais recursos nos paraísos fiscais. São trilhões,
exatamente.
Imagina isso investido nesse Brasil de desenvolvimento
pois
que daria.
É
gente que não tem visão nacional.
Mas e como é que esse dinheiro sai e volta?
Hein?
E como é que esse dinheiro sai e volta e o governo não enxerga? Será que o governo não tem interesse?
São mecanismos que foram criados e que não foram ainda superados.
Eu acho que a Receita, de repente, o governo tem interesse.
Não. Eu acho que a presidente Dilma tem conhecimento disso.
Claro que tem.
As medidas que ela está anunciando, se ela puder tomá-las, se deixarem, são medidas importantíssimas.
E ninguém conhece mais dívida pública do que a presidente Dilma. Os outros que passaram por lá podem até ficar com lero-lero, com blefe para cá, para lá e tal. Mas a presidente Dilma Rousseff foi presidente da Fundação de Estatística e de Economia aqui do Estado do Rio Grande do Sul. É uma estudiosa, uma economista. Ela conhece absolutamente tudo, principalmente do endividamento dos estados com a União.
É outro ponto que você não
conhece.
Mas só vou dar um lado aqui, o Ekda e Milton, que eu acho muito interessante. Se considerar os últimos 12 meses, até maio de 2012, pagou-se 230 bilhões de juros e amortizações aos banqueiros. Tá? Isso aí significou, bem, em 2011, se amortizou e pagou juros 45,7% do orçamento. Tá? Enquanto isso, educação 5%, ciência e tecnologia 3%, etc, etc. Ou seja, onde é que está o grande furo do orçamento nacional, do gasto, do imposto que é cobrado? É esse pagamento. Isso aí tem que ser
De outro
superado.
Lado, a nação recebeu a notícia que não devia mais nada para o FMI,
sim,
que o caixa estava maravilhoso,
tava
que a Petrobras dava um lucro.
As nossas reservas são superiores à dívida. Nesse sentido, imagina, se o Brasil
para que reservas desse valor,
exatamente,
se não pagar dívida?
Eu acho assim, nós não, talvez não precisasse ter reservas tão elevadas.
Nem gastar tanto.
O que nós ganhamos de juro por essa reserva é inferior, muitas vezes, ao que nós pagamos pelo juro da dívida. Agora, o Brasil tem que ter uma reserva, vamos dizer, razoável, para não ficar vulnerável à crise internacional. Ele ter dinheiro em caixa.
Carrião, isso aí.
Mas dentro de certo
parece
limite.
Até piada. Porque nós pagamos alguns valores para guardar nossas reservas. Em outras reservas nós recebemos juros insignificantes diante do que pagamos. Isso parece conversa de bar.
É.
Parece conversa de
bêbado.
Bar. O governo não toma providência para administrar. É isso que eu acho que a presidente está dizendo. Chegou a hora de enfrentar.
Não, e ela vai enfrentar, eu sei que
porque
ela...
até agora é só oba-oba e oba-oba.
Olha aqui, o senhor quer ver uma coisa, deputado Carrion?
Eu acho que não, quero só divergir. Eu acho que o Brasil e todo mundo reconhece. Se o Brasil não entrou numa crise profunda, é porque tem uma política, no mínimo, razoável. Mas nós questionamos questões da macroeconomia, seja a questão dos juros, seja a questão, né, da oneração dos investimentos.
Deputado Carrião,
nós temos que avançar mais.
Pelo respeito que eu tenho pelo amigo, eu não posso dizer que a gente está bem quando a minha maior empresa, que é a Petrobras, está dando prejuízo.
Pela manutenção de preços, talvez,
não sei,
em nível internacional.
Então, por falta de gestão administrativa. O país, então, está entregue a pessoas que não têm capacidade de gestão em alguns setores.
Olhares da Petrobras, vamos dizer, não em um mês ou em um período muito curto. A Petrobras tem avançado, tem sido uma empresa extremamente
desde
rentável.
Desde o Getúlio até agora tinha sido uma empresa
extremamente rentável. É. Não, ela teve períodos também de muitas dificuldades.
Não como agora.
Antes, mas agora
e
ela tem um futuro pela frente indiscutível.
Agora ela está ameaçada. Ou muda de rumos, ou é uma gestão administrativa, e isso parece que a presidente Dilma botou a mão para ser, ou continua aquela politicagem de usar a Petrobras para finalidades partidárias ou de interesses eleitorais.
Olha aqui, para os senhores terem uma ideia, o deputado Carrião puxou esse assunto da dívida. O ouvinte que está nos acompanhando aí nesse momento deve, muitos e muitos devem estar nesse momento angustiados, desesperados, em processo de depressão e tal, porque entrou num emaranhado e que não sabe como vai sair disso aí. Sabe por quê? Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro nesse país que nem nos últimos anos. Olha, para os senhores terem uma ideia, o custo anual no Brasil do cartão de crédito, do juro dos cartões de crédito, deputado Carrião, é de 320,14% contra apenas 55% no Peru, o segundo colocado na América Latina. Os juros do cartão de crédito no Brasil, 323,14% no Peru, 55% no Chile, 54,24% na Argentina, 50% no México, 33,8% na Venezuela, 33% na Colômbia, 29,23% no Brasil. 323,14%.
Pode ser que tenha algum cartão esse valor, mas os cartões baixaram.
Não,
e a Folha de São Paulo.
Deputado.
Não, desculpa, Milton. A Folha de São Paulo, para mim, não é fonte confiável.
Não, quando não é a Dilma, Folha de São Paulo, a pesquisa da Protesto.
Olha aqui, ó. Quando a Dilma baixou os juros, a Folha de São Paulo,
o
Estadão e essa imprensa conservadora baixaram o pau na Dilma, dizendo que estava inviabilizando
a
economia.
Paga no...
Essa gente
é
aliada aos bancários.
Quanto é que o senhor paga
no
cartão de crédito hoje? Quanto é que o senhor paga? Se o senhor atrasar 30
dias... Eu sou bem
dias.
Sincero, eu não entro no negativo no cartão de crédito.
Ah, bom. Mas
eu
vai ver
entro.
Quanto é que as pessoas pagam.
200
não.
E poucos por cento. Mas não chega a 300.
É 300 e poucos.
Não, eu acho que não é isso.
Mas que seja 200.
Mas é muito alto.
É um assustador.
É muito alto.
Quer dizer, o cidadão está em
agora,
defesa. O governo não toma nenhuma defesa do cidadão. O banco faz o que quer, os grupos financeiros fazem o que querem no país.
A Dilma começou a baixar o juro, deu um gritedo alto, e a Folha foi um dos que defendeu não baixasse o juro.
Ela baixou os juros com nossos aplausos,
isso.
Todo mundo.
Então, algo tem...
Agora, os banqueiros não baixam. As redes oficiais
baixam. Isso forçou um pouco,
ela, inclusive, tá
porque
reclamando.
O Banco do Brasil, a Caixa
baixaram.
E outros, ao baixarem... Sim. Forçaram os outros a baixar. No primeiro momento eles berraram com o apoio da Folha de São Paulo, com o apoio do Estadão, com o apoio da Veja, essa imprensa vendida, né? Por isso eu não confio nela. Depois eles usam esse dado para atacar o governo.
Deputado,
mas eles defendem
ruim,
essa política
fica
de altos
ruim,
juros.
O senhor, como eu, desculpa, eu não estou lhe chamando a atenção, não leve para esse lado de jeito
tá
nenhum.
Certo.
Mas fica ruim o senhor chamar dos veículos de comunicação.
Não, esses aí.
Dá, dá um ponto de vista, assim, ó, do que
foi.
Tá
São Paulo diz que não houve ditadura,
que
foi
tá
dita
fazendo,
mole no Brasil.
Do que os caras fazem em Cuba, do que os caras fazem na Venezuela, do que a Cristina Kirchner está fazendo aqui, fechando jornais aqui do
não,
lado.
Não, não vão fechar isso, mas nós temos que contestar.
Um
não, Milton, não confunde.
Democracia.
Não confunde.
Democracia.
Democracia é a Folha mentir e eu desmentir ela. Isso é democracia.
Sim.
Ou tu quer só que a mensagem da Folha vale?
Tá o
só o Estadão
vale,
só
lá.
A Veja. Então, a Veja ligada ao Policarpo, a Veja ligada
Mas a Veja servia para o senhor quando ela metia o pau no Collor.
Aí a Veja servia.
Não, eu nunca me basei na Veja.
Quando a Veja metia o pau no Sarney e defendia o Lula, aí a Veja
prestava. Eu nunca vi a Veja defender o Lula. Tu vai me mostrar
aqui,
essa edição. 500 aí.
Edições da Veja detonando o Collor.
Deixou a Veja...
Deputado Carrion,
apócrifa.
A memória da gente não pode ser curta. Quem é que detonou o Fernando Collor? Não foi o Pedro na Veja, o irmão dele, que detonou o Collor?
O Collor significou um setor da classe dominante brasileira que não era confiável. E ele aumentou as cobranças das propinas de 10% para 30%.
Eu queria garantir ao deputado Carrion o direito de ter essas expressões em relação a alguns veículos de comunicação. Eu prefiro tê-los, mesmo tendo que contestar alguns dados, do que sofrer qualquer tipo de censura aos meios de comunicação.
E nunca propusemos isso.
Quer dizer, contestar, debater, o democrático.
É a democracia, não só vale a democracia do meio de comunicação.
Os juros do país estão nesse valor, do cidadão pagando, porque o governo deixa, porque o governo não tem força, ou porque o governo está todo envolvido para garantir esses privilégios.
A legislação não permite atuar sobre a taxa de juros diretamente,
o governo tem maioria, o governo faz o que quer no Congresso. Hoje o Congresso Nacional, a única medida que toma é de uísque. E o governo faz o que quer lá. O governo podia acelerar.
Não é bem assim.
Mas o governo tem controle do Congresso.
Muito relativo, Weck. Mas sabe que a maioria ali é uma maioria que não é uma maioria progressista nesse país.
Então,
ele tem um poder em medidas que não afetam interesses maiores. Tu vê, até hoje não se conseguiu aprovar, recentemente conseguiram aprovar, de que o cara que tem trabalho escravo, ele perca a terra. Seria uma coisa razoável.
Elementar,
e o governo não tem força para isso. Entendeu? Quer dizer, ainda vivemos num país que aceita a escravidão em terra.
Se o governo, todas as vezes que o governo quis, aprovou.
O federal, e o deputado Carrion sabe, eu também sei, que o governo, na hora que quer, aprova o que quer, compra quem quer. O Fernando Henrique comprou o Instituto da Reeleição, o governo Lula compra.
E, aliás,
quem
nunca
quer,
foi para o STF isso, comprou, né? Interessante.
Entendeu?
Nunca cobraram isso e o STF nunca fez. O mensalão de Minas
Sérgio
Gerais.
Mota. Não, o Sérgio Mota. Né? Sérgio,
isso aí nunca o STF
o
tratou.
O Sérgio, no Ministério das Comunicações.
O Azeredo, que inaugurou o mensalão, até hoje não foi julgado.
Não foi o Azeredo. Não foi a Azeredo.
Sim, mas...
Foi o Fernando Henrique lá com o rolo compressor do Serjão.
Não, isso a
comprando
compra
as emendas
da... não,
parlamentares.
Isso aí a compra
e
da...
E aí a minoria não conseguiu uma CPI, que é a oposição que hoje está no governo. Não conseguiu constituir uma CPI.
E em São Paulo ninguém consegue uma CPI contra o governo tucano lá.
Sim, mas em Brasília, e aqui consegue alguma CPI, se quiser fazer uma CPI na Assembleia?
Nós fizemos, mas
não
até hoje o Gurgel...
Não consegue nem nas prefeituras.
Eu efeito
que não.
Mas no Rio Grande do Sul nós conseguimos a CPI contra a IEDA. Eu estive em Brasília, conversando com o Gurgel, com outros deputados, para que ele examinasse, levamos os dados da CPI. Até hoje o Gurgel não se manifestou sobre isso.
O Roberto Gurgel?
Mas é o homem do governo, indicado pelo governo.
Sim, mas... Está agora querendo o rim do Lula.
Está com uma cartilha,
se o Lula tiver com o rim em situação delicada...
Não, mas não está.
Mas aí vai ter a justiça para julgar.
Espero que haja justiça.
De outro lado, o fato de não ter havido mensalão e julgamento não nos inibe nem nos impede de que essa vergonha nacional, que é o mensalão, seja julgada.
Tem que ser julgado.
É uma vergonha. Tem que ser
agora
julgado.
Tem que ser julgado todos. Isso é que eu acho.
Mas tem que ser julgado.
Não pode ser pela metade.
Não,
julga quando é contra o meu desafeto. Não julga quando é do meu amigo. Quer dizer, essa imparcialidade, me desculpa, do nosso STF é muito discutível.
Imparcialidade, senhor acha?
É muito discutível.
É, eu não vi condenar alguém lá no STF ultimamente, não. Eu acho que a única condenação que eles estavam colocando na parede...
Algum ladrão de galinha.
Ele renunciou, era o senador Ronaldo Cunha Lima, que faleceu acho que há uns 2 meses atrás, e que renunciou para não ser cassado.
Aquele senador do Amapá perdeu o mandato, ele e a esposa...
Não, ele voltou... O João Capiberibe,
mas ele perdeu o mandato na oportunidade.
Não, o Manuel Pastana, que entrou com um processo contra ele, inclusive. 11 horas em ponto, eu vou fazer um intervalo, um breve intervalo. Nós voltamos em seguida, os nossos ouvintes enviando as mensagens para 9411-0640, recebendo o deputado Raul Carrion. e o deputado Jorge Weckert, advogado, ex-deputado federal. Juntos vamos aqui até às 11h30, 11h35 com os nossos convidados, né? Que amanhã é segunda-feira e tem a luta do dia a dia, contagem regressiva para as eleições. Que pena, né? Eu quero agradecer as suas excelências e eu acho que você, ouvinte da Band e eleitor, quando você passar perto de uma deputada federal ou de um deputado federal, agradeça a eles. Olha, durante a campanha eleitoral, a mídia eletrônica não pode falar sobre eleições. Tem que agradecer para os deputados, deputadas, senadores, senadoras.
É quase, né? Secreta a eleição.
É um negócio maluco. 11h01. Quer falar alguma coisa, deputado Cano?
Não, acho que essa tua crítica é correta. Nós estamos inviabilizando a democracia.
Ah, exatamente.
Né? Claro que foi o objetivo, foi evitar alguns abusos. Alguns têm o poder econômico, alguns têm o poder na mídia. Sabe que a mídia não é isenta para todos, né?
Sim,
nem toda a mídia,
claro,
é isenta para todos. Então a intenção foi boa, mas o remédio foi pior, né? Quer dizer, na verdade não se pode dizer nada, não se pode fazer nada. A campanha a gente não sabe se pode abordar o... Eu não sou candidato agora, se pode abordar o eleitor, né? Eu vou fazer uma referência, o que eu acho um absurdo e uma deformação dessa legislação, o que estão querendo fazer em Novo Hamburgo, caçar a candidatura do atual prefeito Tarcísio Zirman. Por quê? Porque numa outra eleição ele teve numa inauguração ou num palanque, tanto que ele foi caçado, ele e o outro oponente, eles não participaram da eleição há 8 anos atrás.
Mas agora
estão sendo impedidos porque há 8 anos ou 7 anos atrás tiveram num palanque de uma outra eleição que não podia dizer. Quem tem que ver isso?
Tipo? Mas a legislação já foi... é assim, né?
Não, mas
lamentavelmente,
entende?
Né? Olha aqui, por exemplo.
O problema
da
Luciana aqui não tem cabimento.
Que a filha do governador,
isso,
que tem voo, que tem luz própria, nunca dependeu do governador para se eleger nem nada.
É outro
pelo
exemplo.
Contrário, é de um segmento contrária.
Não pode ser
política. Né?
Mas a lei é isso,
dizer... Ela não podia se candidatar. Aí o filho do ministro pode se candidatar. O que é mais importante, um governador ou ministro da agricultura?
E
o filho do Mendes Ribeiro
Essas
não,
omissões
o país tem que cobrar do seu Congresso Nacional.
Uma incoerência total.
É ele que não resolve os problemas. A reeleição, que é um câncer do processo democrático,
não, de dois,
que é uma
dois
vergonha,
anos, aguenta mais.
Vergonha, o Congresso não resolve.
Não aguenta. E outra coisa, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Eu quero pedir aqui para os eleitores, né, que votem limpo, com consciência, com responsabilidade. E uma coisa, viu, gente? Procure oxigenar, renovar. Chega, tem muita gente aí fazendo carreirismo dentro da política. Tira fora, tá na hora. Breve intervalo, volto em seguida, tô valendo a companhia.